música de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Já não causa mais surpresa nenhuma você ligar a televisão e se deparar nos noticiários com um deputado que está sendo condenado à prisão. Ontem, o deputado Asdrúbal Bendes, ele declarou que não sabe se vai renunciar ao mandato. Ele foi condenado a pouco mais de 3 anos de prisão. O juiz da Vara de Execuções Penais aplicou a pena em regime semiaberto com prisão domiciliar apenas. E o deputado vai passar a noite em casa, sem poder sair, e durante o dia vai trabalhar normalmente na Câmara dos Deputados Federais, isso se não renunciar ao mandato. O processo de cassação deverá ser aberto, e como agora o processo ocorre, a votação ocorre de forma aberta, ele deverá perder o mandato se não renunciar. Mas isso deveria ser automático. Para conseguir um emprego público ou para deixar o currículo numa empresa, você precisa ter requisitos elementares, como, por exemplo, que os seus antecedentes criminais sejam limpos. Parece que na política isso não ocorre. Além de antecedentes criminais vastos em muitos parlamentares nesse Brasil, crimes cometidos recentemente e condenações penais atuais fazem parte do histórico dos nossos nobres parlamentares, principalmente na esfera federal e também em muitos estados e cidades espalhadas pelo Brasil. Há pouco tempo, o deputado Natan Donadon foi levado para a Câmara dos Deputados algemado, participou de uma sessão de cassação e foi absolvido pelos seus pares. Pouco tempo depois, uma nova sessão foi que deu a ele a perca do mandato. Mas naquele momento ele saiu algemado, entrou algemado, saiu algemado e continuou com o mandato parlamentar. Essa legislatura, que teve início no ano de 2010 e encerra-se em janeiro de 2015, ela entra para a história, começou em 2011, aliás, encerra-se em 2015, em janeiro. Ela entra na história como uma das legislaturas em que mais deputados foram presos, talvez a única que houver essas prisões. Foram 6, desde a prisão do Donadon até os envolvidos no processo, no esquema do Mensalão, e agora com mais um deputado que teria, nessa condenação, trocado exames médicos, procedimentos cirúrgicos por votos. Vai ser preciso, se continuar nessa média, que se construa um anexo prisional ao lado da Câmara dos Deputados Federais, para que os parlamentares possam sair de lá para o semiaberto, porque Brasília tornou-se lugar de bandido. Os noticiários de política se misturam com os noticiários de realidade cotidiano carcerário. Prova disso são os políticos que estão no presídio da Papuda em Brasília. E assim a política brasileira vai mudando, de forma que, pelo menos no que diz respeito às condenações e prisões, isso é positivo, a justiça está mudando. É preciso agora que a população também mude, para que presos, condenados, antecedentes criminais não sejam votados nesse país, e que a lei da ficha limpa sirva pelo menos para a conscientização popular, para que a gente possa saber de fato quem merece ou não a sua confiança, e não tenhamos que ligar a TV e nos deparar com realidades vergonhosas como essa.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
8:08, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora vamos falar sobre os bastidores da política e do poder em todo o Brasil. Comigo, Romenique, bom dia Romenique.
Bom dia Ney, bom dia Jobson Barros, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Pois é, Márcio que hoje não veio, né? Tá doente.
É, tá.
Faz um problema daqueles estomacais que tem acontecido.
Violentamente. A alimentação da rádio não tá muito boa não, né?
Pois é. Felizmente é complicado. Então Márcia hoje não veio, mas a gente torce para que ela se recupere. Bom, dando início ao programa, vamos trazer, né, os detalhes, pontos daquela entrevista concedida ontem pelo vereador Afrânio aqui na emissora, entrevista que revelou muita coisa, apesar que eu acho que o vereador foi extremamente feliz nos seus posicionamentos, que deixou muito claro as suas posições e, enfim, sem deixar resquício, né, de picuinhas políticas que muitas vezes tem acontecido em meio essa situação vivida pelo grupo Onda Azul. Vamos ouvir parte da matéria, na verdade, que traz detalhes da entrevista do vereador.
Blog do Ney Lima. Afrânio Marques fala sobre apoios, especulações de divisão na situação e mágoas com emissora de rádio local. Em entrevista concedida no programa Rádio Debate, o vereador de situação Afrânio Marques, do PDT, falou sobre o apoio a Paulo Rubem, do PDT, as recentes declarações do prefeito Edson Vieira, do PSDB, quanto a não aceitar seu grupo dividido para as eleições, as afirmações de José Augusto Maia em relação a emendas perdidas pela prefeitura e mágoas com a Rádio Comunidade FM. Condição para deixar de apoiar Paulo Rubem. De acordo com Afrânio Marques, a candidatura de Paulo Rubem à federal é uma opção viável como forma de implantar em Santa Cruz do Capibaribe, através de suas emendas, iniciativas em prol da economia que vão além da confecção. O vereador ainda enfatizou que o apoio a Paulo Rubem só deixaria de existir caso ele entrasse como vice na chapa de Armando Monteiro, do PTB, para a disputa pelo governo estadual, onde passaria a apoiar os nomes indicados pelo grupo, até para a federal, única divergência até o momento. Declarações de José Augusto Maia sobre prefeitura ter perdido a emenda de Paulo Rubem. Segundo o vereador, o deputado José Augusto Maia, do PROS, estaria equivocado em suas afirmações. Para isso, o vereador citou um parecer dado pelo secretário de Planejamento e Gestão, Luciano Bezerra, sobre a situação de uma emenda de Paulo Rubem para a compra de equipamentos para a saúde. No dia 24 de fevereiro, houve uma diligência. Aí o pessoal da prefeitura me informou que não houve essa perca na área da saúde. Então, eu estou aguardando. Está tudo aqui e estamos vendo isso. O que Luciano passou para a gente é que essa emenda não está perdida, enfatizou. Pressões para apoiar pré-candidatura de Alessandra Vieira. O vereador negou especulações de que estivesse sendo pressionado pelo prefeito para apoiar a candidatura da primeira-dama à federal, defendendo o porquê de apoiar Paulo Rubem. Sobre a pré-candidatura da primeira-dama, Afrânio afirmou que o assunto ainda não foi discutido entre ele e o prefeito. O vereador citou que haverá reuniões sobre o assunto, mas que manterá o apoio ao federal de sua legenda. Se Paulo Rubem tiver apenas um voto, esse voto será o meu, pontuou. Apoio a Paulo Rubem soar como uma divisão na situação. Indagado sobre como ele via as declarações do prefeito em não aceitar seu grupo dividido, fato que soou como recado aos políticos de seu grupo, ele, Dimas do PP e Ronaldo Parcas do PSDC, que apoiam nomes que não são os indicados pelo mesmo. Afrânio respondeu: só porque eu saio com todos os candidatos do grupo, só não federal, isso seria uma divisão? Poderíamos dizer que isso é uma subtração pequena, mas divisão não, porque eu estou no grupo, frisou. mágoas com a Rádio Comunidade FM. O vereador também fez duras críticas à emissora, referindo-se a uma pesquisa eleitoral divulgada para as eleições de 2004, em que não figurava como um dos vereadores eleitos, comentários feitos por radialistas na época e outros fatos envolvendo seu nome. Vou dizer isso de público pela primeira vez. Alguns fatos, por exemplo, na Comunidade FM, quando fizeram uma pesquisa em que eu saía fora dos dois grupos, se anunciou uma pesquisa onde eu só aparecia com 300 e poucos votos. Eu saí com 825 e divulgou-se essa pesquisa. Lógico que tinha a lei eleitoral que permitia isso, mas se divulgou essa pesquisa bem próximo da eleição. Então, era com o intuito de ajudar a Frânio? Tinha outros e outros casos que, por exemplo, botar microfone na boca de indivíduo que diz que prestou queixa contra mim. E quando eu faço um ofício pedindo ao delegado, da época, o teor da queixa, não existe queixa. Mas o cara colocou o microfone na boca para divulgar. Concluiu.
Tá aí, né? Alguns pontos do que foi abordado ontem pelo vereador Afrânio Marques, né? O mais importante, evidentemente, a questão do posicionamento dele, deixando claro que se o Paulo Rubens Santiago for candidato a vice de Armando Monteiro, ele abre mão do apoio a Paulo Rubens, não seguirá, mas mantendo essa candidatura a deputado federal, independente da candidatura de Alessandra Vieira, a Frânio continua mantendo seu apoio ao Paulo Rubens. Está correto, Afrânio Rumenick?
A entrevista do vereador Afrânio Marques foi interessante, né? Ele demonstrou e pontuou o porquê de estar apoiando Paulo Rubens para a federal, e aí ele deixou muito claro, né, que a única divergência, podemos dizer assim, do grupo seria apenas no candidato a federal. Nos demais estaria seguindo o grupo denominado Boca Preta, não é? Ou Onda Azul, assim queira colocar. E aí, qual a situação? Ele abordou que caso Paulo Rubens saísse a vice de Armando Monteiro, né? Na chapa de Armando Monteiro, ele deixaria de apoiar o Paulo Rubens, mas não deixaria de ter uma conversa com o mesmo para explicar os motivos também de por que não apoiar. Da mesma forma que ele explicou e pontuou os motivos de apoiar Paulo Rubens Santiago, principalmente sempre abordando as emendas e o trabalho de Paulo Rubens por Santa Cruz do Caparibe, ele também conversaria com Paulo Rubens para explicar o porquê não apoiar o mesmo. Segundo a Frânia, ele disse que se antecipou, né? E falou com o prefeito Edson Vieira que estaria apoiando Paulo Rubens e por que estaria apoiando Paulo Rubens. Contudo, desde a do pré-lançamento, podemos dizer assim, que ainda não foi oficialmente lançado a candidatura da Alessandra Vieira, ainda não houve nenhuma conversa do prefeito Edson Vieira com o grupo para abordar a candidatura da mesma. Então, não há ainda uma conversa fechada em nome da Alessandra Vieira. Mas existe a possibilidade, sim, ainda de a Frânia apoiar. Vai depender da conjuntura nacional do PDT, né, e estadual. Por exemplo,
vai depender ontem mesmo, unicamente do que Paulo Rubens vai fazer.
Isso, né? Ontem mesmo teve uma reunião do José Queiroz com o Carlos Lupe, né? José Queiroz estava em Brasília, houve uma reunião com o Carlos Lupe. Da reunião estava a pauta da eleição estadual. Motivos do PDT apoiar ou não o senador Armando Monteiro ou Paulo Câmara foram colocados em discussão. Dentre eles, por exemplo, que no grupo de Paulo Câmara, o PDT no máximo poderia eleger um candidato, que seria o Vônei Queiroz. E mesmo assim ainda não era certo isso, né? Iria ter que ralar muito para chegar no mínimo a 90 mil votos, mesmo tendo tido mais de 100 na outra. E o Lupe mostrou, né, isso a pedido, está havendo uma interferência de Lula e Dilma dentro dessa situação, e o Lupe mostrou a Zé Queiroz que no grupo do senador Armando Monteiro existiria sim a possibilidade de manter os dois deputados. Então, possa ser que o PDT também vá para Armando Monteiro sem necessidade de Paulo Rubens Santiago está na vice também, viu? Existe também essa possibilidade, mas isso ainda são conjunturas que vamos observar no decorrer dos próximos dias, né? Mas existe ainda a possibilidade do PDT sim estar com Armando Monteiro, né? Sobre a questão de José Augusto Maia, mais um ponto de emenda, né? É até chato falar sobre emenda, mas aí a gente já começa a observar mais um ponto. José Augusto Maia abordou que as emendas relacionadas à questão da saúde, tanto a dele, como a de Mendonça, como a de Paulo Rubens, e enumerou aí na base de uns 5 deputados, né, que daria em torno de mais de 4 milhões, e tinha sido perdida, né, essas emendas. E aí, iria aprovar através de ofício do Ministério da Saúde, que até agora esse ofício não chegou à imprensa, que eu tenha conhecimento, não. E ontem o Afrânio até recebeu um e-mail aqui, né, durante a entrevista do secretário de Planejamento, Luciano Bezerra, abordando, através de um parecer, abordando que a emenda do Paulo Rubens não tinha sido perdida. E aí está aí a questão, mais uma vez, para o deputado federal José Augusto Maia se pronunciar, né? Isso vem sendo, essa pauta dessa emenda da saúde vem sendo a pauta principal do programa José Augusto Maia em 3 sábados consecutivos, né? Dizendo que perdeu, que ia aprovar, mas até agora não chegou esse ofício do Ministério da Saúde. Em ontem, Afrânio estava com o parecer do Luciano Bezerra abordando que o Paulo Rubens não tinha perdido essa emenda.
Essa passagem tem se tornado um assunto chato pra caramba, né?
Demais, demais mesmo, né? E que vai, após essa declaração do Afrânio, acho que vai voltar novamente à cena essa situação, né? Ele abordou até a pergunta que eu fiz aí sobre a questão do se tinha entendido como um recado a fala do prefeito Azevedo de não aceitar divisão no grupo, nos apoios ao candidato do grupo Boca Preta. Ele abordou que não havia pressão, nem tinha sentido como um recado para ele, não. Poderia ter sido para outra pessoa, mas para ele não achava, não é, como um recado. E aí a gente começou a observar uma certa, naquele momento, podemos dizer assim, uma certa irritação do Afrânio. E aí ele jogou também para a imprensa. Depois ele deu o nome, né? Principalmente sentando fogo na Rádio Comunidade FM. E aí relembrou casos de 2004 para cá, né? Principalmente das eleições de 2004, naquela eleição onde ele saiu num palanque só, né? E aí, o que é que ele, um fato interessante do professor Afrânio, do vereador professor Afrânio, é o seguinte: a questão que ele pediu para que a imprensa tirasse suas máscaras, essa foi a fala de Afrânio Marques, tirar suas máscaras, mostrar, se posicionar, mostrar em quem vota, né, para deputado estadual e federal, para a gente ver como seria, porque ele abordou o seguinte: como estava sendo levada as informações, né? Por exemplo, houve a fala, esse foi meu entendimento, houve a fala do prefeito Edson Vieira, mas como aquela informação estaria sendo conduzida, principalmente, na minha concepção, pelos debatedores, né? Essa teria sido uma fala do vereador Afrânio Marques, que depois começou a sentar fogo na Rádio Comunidade FM, principalmente sobre as eleições de 2004. Demonstrou muita sinceridade, né? Demonstrou a coerência do vereador Afrânio de sempre, né? Principalmente quando ele falou na questão do seu apoio a Paulo Rubens Santiago, e que independente de qualquer coisa estaria com ele para a federal, mas deixou muito claro que se for vice de Armando Monteiro não estaria subindo no palanque não estaria seguindo o Paulo Rubens Santiago.
8:21, nós vamos para o intervalo. Na volta, a participação do jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife. Horas e 27 minutos, de volta com o programa Rádio Debate. Daqui a pouco a participação do Hinaldo ou do Magno Martins, né? Ele tá tentando aqui a participação deles.
E de volta com Márcia, né? Tá mais magra.
Voltou.
Agora ela não
voltou.
Se decide se fica aqui no estúdio ou sai, né?
É porque a necessidade obriga, tá indo e voltando.
Por isso de vez em quando fica mais longo o BG.
Exatamente, é que a gente fica esperando ela voltar aqui pro estúdio. Ela ficou ocupada ali no outro departamento. 8h27, deixa eu trazer do blog do Magno a afirmação feita pelo deputado Astrubal Bentes. Não é estranho esse nome, né? Ele que foi condenado à prisão domiciliar, nesse caso, né, passou à prisão domiciliar, e disse que o tempo passa rápido, que ele vai voltar à Câmara dos Deputados logo, logo. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Magno Martins. 3 anos passam rápido. Voltarei, diz deputado preso. Após se apresentar à justiça para definir as regras para cumprir sua pena, o deputado Asdrúbal Bentes, do PMDB do Pará, circulou ontem pela Câmara em tom de despedida. 3 anos passam rápido e eu voltarei. O STF analisou o recurso e manteve a condenação dele há 3 anos e 1 mês, em regime aberto, por ter pago cirurgias para esterilizar mulheres em troca de votos em 2004. A Câmara marcou para hoje a discussão do caso. Ainda à tarde, a VEPEMA, Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, suspendeu a prisão do deputado, condenado pelo STF por esterilização ilegal de mulheres em troca de votos. O parlamentar foi solto porque a justiça entendeu que antes de começar a cumprir a pena de 3 anos em regime aberto, o político precisa passar por uma audiência.
Oito e vinte e nove, ouvimos a matéria do blog do Magno Martins sobre a condenação do deputado Astrubal Bentes, do PMDB do Pará. Magno está na linha. Magno, bom dia.
Bom dia, meu caro Ney, bom dia, ouvinte da Polo.
Eu comentei aqui no início do programa que a gente já está se acostumando a ligar a TV no noticiário e tá lá deputados condenados, né? Esse deve perder o mandato ou renunciar nos próximos dias?
Provavelmente sim. Agora, a condenação dele é interessante, né? Porque envolve aí operações de ligação de trompa de mulheres, né? Veja nesse Nordeste quantos parlamentares não fazem isso. Quantos políticos não se elegeram? Porque isso no interior do Nordeste é a coisa mais comum que existe. É a mulher pobre que chega depois de 3, 4 filhos ao político, porque o SUS não assume a cirurgia de ligação de trompas, aí chega lá e pede para o político fazer. É ou não é?
É verdade.
Agora, da forma como ele fez lá, no estado dele, foi uma coisa mais assintosa, porque parece que ele tinha uma clínica. E aí uma coisa, a condenação e o processo foi mais cabeludo. Agora, que a realidade essa do Nordeste, que passa aqui entre nós, isso é incontestável. Agora, ele vai ter, como todos os políticos, nem o destino da cassação. Por quê? Porque o Congresso aprovou uma lei agora de que o voto da cassação é aberto. Não tem mais votação fechada. O deputado não se esconde mais no anonimato. Ele agora vai ter que ir lá e declarar o voto dele aberto. E como há, por parte da sociedade já, uma condenação ao mandato deste deputado, certamente ele vai ser cassado, porque o voto é aberto.
Tá certo. Olha, você vai estar em Gravatá, não é isso? Na UVP, amanhã, portanto, não terá o programa aqui da Rádio Polo.
É, Ney, eu não vou estar nem aí na Rádio Polo, nem em Gravatá, porque eu mudei a minha agenda, já comuniquei ao pessoal da UVP e iria comunicar você hoje, porque isso ocorreu ontem, é que eu vou ter que ir ao Pajeú amanhã, porque o governador Eduardo Campos tem uma agenda intensa lá no Pajeú, que eu vou ter que acompanhar a partir de amanhã.
Tá certo, então, Magno, a gente agradece a sua participação e vamos então aguardar que durante a semana tenhamos, né, informações das movimentações do governador Eduardo Campos lá no sertão.
Um grande abraço e até lá, Ney.
8h32, ouvimos o jornalista Magno Martins participando conosco e, Romenique, esse assunto que nós trouxemos já desde o início do programa tende a ser mais um, né? Agora, interessante isso que Magno falou. De fato, essas cirurgias de ligação de trompas, a troca dela por voto no Nordeste é uma coisa muito tradicional. Infelizmente, isso acontece aqui à torta e à direita.
Não, a troca de votos por qualquer coisa, infelizmente, é super normal, né? Ontem foi até um desabafo do vereador Afrânio Marques aqui nos estúdios, quando nós falávamos das dificuldades provável do deputado Paulo Rubens em ser reeleito, né? E aí ele abordou por que Paulo Rubens sempre tem essa dificuldade e também deu o seu exemplo, né? De que são campanhas que não tem, não tem um custo elevado assim como muitas outras. E aí, infelizmente, a compra de voto, isso não deveria ser, mas infelizmente é normal, principalmente aqui na nossa região, né? E aí a gente vê, graças a Deus, mais um caso de um político que vai, de fato, ser preso, infelizmente em regime aberto, né? Só pegou 3 anos de prisão e ainda tirando onda, né? Saiu ontem na Câmara, fez praticamente sua despedida, dizendo aos seus colegas que 3 anos passavam rápido e que em breve estaria de volta, né? Infelizmente ainda temos que escutar dessas, né? Dessas a pior. Mas se formos analisar em anos passados, isso não acontecia, de ver político de fato perdendo mandato e sendo preso. E começou desde 2012, principalmente 2012, 2013 mais especificamente, a acontecer percas de mandato de fato com um atrás do outro e sendo preso, político sendo preso. A gente está até observando a matéria, né, da nossa Constituição de 88 para cá, que já fazem aproximadamente 26 anos, né, apenas 6 deputados federais, esse é o 6º deputado federal sendo preso. Deputado federal sendo preso. Ou seja, muito pouco para muitos escândalos que nós observamos no nosso dia a dia. Muito pouco para os escândalos que nós observamos no nosso dia a dia. E em sua maioria do ano passado para cá. Ou seja, depois de 25 anos de Constituição, né? Depois de 25 anos de Constituição é que a gente vê um maior número de políticos sendo preso ou perdendo o seu mandato devido à corrupção.
8h34, na linha, a vereadora Nara. Vereadora, bom dia.
Bom dia, Ney Lima, bom dia, Rumenique, e todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Você vai estar amanhã lá no evento da UVP, né? Você que é presidente da UVP Mulher no estado de Pernambuco. O que é que vai acontecer exatamente? Inclusive, muitos vereadores aqui de Santa Cruz devem estar lá, né?
Exatamente, Ney. Mais um congresso da UVP. A UVP que vem realizando todos os anos, nós temos pelo menos 3 grandes encontros de vereadores de todo o estado, porque nós entendemos a necessidade de uma capacitação continuada e falar de fato o que está acontecendo no cenário nacional do nosso país e entender também as demandas dos municípios, né? O congresso que vai ter aí algumas palestras importantes, como a estrutura da federação e a consequência dessa estrutura para os nossos municípios, a luta pela implantação do orçamento impositivo para as câmaras municipais, a democracia e a importância dos direitos humanos no âmbito do município, enfim, entre outras importantes palestras que vêm atenuar o discurso e igualar o discurso, pelo menos tentar fazer com que todos os vereadores entendam de fato o que está acontecendo no seu país e assim qual a consequência disso dentro dos seus municípios e como nós, como representantes do povo, podemos interagir com essas discussões.
Quais são os vereadores, Dara, que devem estar presentes também lá no Congresso?
Ontem, pelo menos, eu vou tentar lembrar do nome de todos, mas o Elinho Aragão confirmou, o Fernando Aragão, Júnior Gomes, a Jéssica, o Vânio, eu acredito que a Frânia, Bida, outros vereadores daqui de Santa Cruz não vão estar presentes. Na verdade, acho que a grande maioria ela vai participar sim do encontro, e ontem nós debatemos que pelo menos a quinta-feira, que é o dia de mais palestras, nós temos a previsão de começar o encontro da quinta às 9 da manhã e ele vai se alongar até às 18 horas, então vai ser um dia com pelo menos 6 palestras importantes que nós queremos participar e estar trazendo esse conteúdo para o nosso município e assim tentar contribuir mais com as discussões e com os projetos da nossa casa legislativa.
Nada, para as pessoas entenderem, e deixo, saindo um pouco da questão do Congresso em si, mas da UVP, de fato, né? Você é presidente, como eu falei, da UVP Mulher, para que a população entenda o que é que essa participação pode trazer de benefício para as pessoas.
Olha, Ney, a UVP ela é uma das entidades mais respeitadas hoje no cenário nacional. Eu tive o prazer de testemunhar isso quando estive em Brasília e fomos recebidos à diretoria pelos 3 senadores de Pernambuco. né, o Humberto Costa, o Armando e também o Jarbas Vasconcelos. Na verdade, para Santa Cruz, isso traz, de fato, grandes benefícios no quesito da participação ativa da nossa cidade em todas as discussões importantes do Estado. Sem contar que hoje, Ney, eu sou uma vereadora de livre acesso em qualquer uma das secretarias do Estado, porque quando eu chego nessas secretarias, eu não chego mais somente como uma vereadora do interior, mas eu represento toda a classe de vereadores do Estado de Pernambuco. Então, isso me dá um acesso hoje muito importante e muito válido para Santa Cruz. Eu posso te dar um exemplo mais recente no projeto que nós apresentamos aqui na cidade, o Transformar, e que nós tivemos já pelo menos segunda-feira, eu já estava em outra audiência com a primeira dona Alessandra Vieira, lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, onde estávamos carimbando uma grande conquista de Santa Cruz, que foi o PE no Batente. E aí eu sempre digo às pessoas, olha, essa porta que se abriu da UVP para Santa Cruz foi uma honra e, sem sombra de dúvidas, foi um grande acesso aos programas do governo do Estado. Porque aí volto a dizer, eu sou vereadora do Agreste Setentrional, mas quando nós chegamos com a demanda de todas as mulheres do Estado. Então, na verdade, esse espaço dentro de uma entidade de mais de 40 anos, ele traz para a nossa cidade os benefícios diretos de todas as questões políticas e sociais que nós estamos discutindo desde o início do mandato.
Tá certo, então, vereadora, muito obrigado pela sua participação e boa viagem. Já está indo já agora pela manhã, não é isso?
Vou sim, porque a diretoria está se reunindo para receber o pessoal e hoje à noite nós temos reunião lá da diretoria. Ney, muito obrigada. Vai ser um prazer se o blog do Ney puder estar lá acompanhando conosco toda essa programação. Vamos estar mantendo a população de Santa Cruz informada de todos os acontecimentos através das nossas redes sociais. E é um prazer sempre estar falando contigo e estar dando informações à nossa população do que nós temos feito durante esse mandato que é do povo, que deve ser sim em benefício das pessoas. Um grande abraço e tenha um bom dia.
Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, estou aguardando aqui um contato do vereador Raflane, vai falar conosco novamente rapidamente sobre um evento que vai ter uma audiência pública relacionada ao INSS, me parece. Daqui a pouco, depois, a gente tenta a participação do vereador para que ele explique melhor. Vai ser amanhã à tarde. O Congresso Nacional está fervendo, não é isso, Romenick? Os líderes ontem se reuniram, líderes dos partidos de oposição ao governo e também alguns dissidentes, para tentar criar a CPI que vai investigar os negócios feitos pela Petrobras e que causaram um tremendo prejuízo ao Brasil.
E o interessante, né, é que quem está à frente dessas discussões são principalmente os pernambucanos, né?
Parece tanto que, de um lado quanto do outro.
Isso, parece que fez muito bem tanto a liderança do DEM ao Mendonça Filho, como a liderança do PT ao senador Humberto Costa, né? O Mendonça Filho vem à frente de temas polêmicos e importantes para o Brasil, a exemplo como o Mais Médico, né? A exemplo do Minha Casa Minha Vida e agora a exemplo da Petrobras, né? O Mendonça está à frente dessa situação, aproveitando as falhas do governo. Ele está indo no foco das falhas do governo e levantando a discussão sobre temas importantes para o Brasil.
Senti um crescimento da importância do DEM no Congresso Nacional a partir da entrada do Mendonça Filho. Apesar de que o ACM Neto também, enquanto deputado, foi um grande líder. Agora, o Mendonça Filho deu uma oxigenada maior.
Só que eu achava a promoção mais em cima do ACM Neto do que do próprio DEM. E eu acho que o Mendonça Filho na liderança fez bem ao DEM e ao Mendonça Filho, né? O ACM Neto, ele não estava conseguindo fazer o que o Mendonça está fazendo. Achar as falhas do governo e mostrar para a população brasileira, né? Quanto ao Humberto Costa e a liderança do PT no governo, podemos dizer que é a liderança maior de defesa ao governo hoje, né? Que é a liderança do partido que está no poder. E aí o Humberto vem tentando, principalmente, bora dizer assim, fazer com que a CPI não ande, né? As assinaturas da CPI não andem. ontem, ouvindo o pronunciamento do senador Humberto Costa com um discurso, que é aquela questão de que a CPI está sendo levantada, sendo discutida, principalmente para que sirva de palanca eleitoral. Tanto que quem está dando suporte para a criação das mesmas é o Aécio Neves, do PSDB, solicitando que o PSDB vote em peso, e o Eduardo Campos, que ontem também solicitou que o PSB assine em peso a solicitação da criação da CPI. Né? Eu sou a favor por demais de CPI. Eu acho que a CPI deve ser colocada. Acho que também, infelizmente, não dá para acontecer isso, mas o discurso eleitoral tem que ser colocado de lado, e que, de fato, as investigações para provar que existe a denúncia de fato ou não, é necessário que a CPI seja colocada em prática. Né? Isso eu venho colocando aqui em Santa Cruz, e não seria diferente no governo federal.
Na linha, o vereador Afrânio. Vereador, bom dia. Não soube explicar exatamente a audiência pública da sexta-feira, mas, evidentemente, que o senhor tem as informações. Bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Menique, bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar com vocês. Ney, como você anunciou aí anteriormente, o motivo de a gente estar ligando é com relação à audiência pública que acontecerá sexta-feira na Câmara Municipal. E essa audiência pública trata do regime próprio de Previdência, a Previdência Municipal, onde tem um projeto na minha Constituição, a qual eu sou presidente da Comissão de Legislação, de Finanças e Orçamento, e quem faz parte, eu, o vereador Fernando, a vereadora Nara e o suplente Elinho. Então a gente decidiu fazer uma audiência pública para discutir a questão da Previdência. Então a gente está ligando para convidar todos os servidores, né, em especial os concursados, que é de extremo interesse para eles, porque isso aí vai se, dentro desse projeto, está incluída a questão da aposentadoria futura do servidor. Então a gente está fazendo essa audiência sexta-feira, às 7 horas da noite, na Câmara Municipal. Então a gente está fazendo convite a todos os servidores públicos, em especial a questão dos concursados. Porque daí, Ney, a gente está colocando para que as pessoas tenham mais acesso à informação, para que possam decidir de fato, de forma mais consciente, as suas vidas. É esse o nosso papel, que tem sido ao longo de muito tempo na política, e é assim que a gente acredita e é assim que a gente vai continuar.
Então, só para repetir, acontece na sexta-feira à noite e interessa a todos os servidores, não é isso?
É específico para os servidores, né, Ney? Porque diz, é uma questão de respeito diretamente ao servidor público e municipal, em especial o concursado. Né? Porque quem vai ser aposentado é o concursado, né? Contratado, ele é, como diz, contratação temporária, é por um período. Então, sexta-feira, 7 horas da noite, e aí a gente vai ter uma posição favorável, assim, mesmo crítica, vai ter o doutor Osório, que foi quem fez o projeto, e ainda o vereador Fernando ficou de ver que tem uma posição contrária. Então, quem fez o projeto, uma posição crítica do projeto e mais uma posição contrária, para que aí esclareça melhor a população, especial os servidores.
Tá certo, então, Afrânio, um grande abraço para você, muito obrigado mais uma vez pela participação.
Obrigado, e eu que agradeço. Tenham todos um bom dia.
8:52, conversamos com o vereador Afrânio, estou aguardando agora o contato, pode liberar a linha, Márcia, do vereador Galego de Mourinha, vai conversar conosco em relação aos festejos, né, aos acontecimentos lá na Vila do Pará. Inclusive, na festa da Vila do Pará, muito buchicho político surgiu, né?
Houve muitas situações curiosas na festa do Pará, né? Dentre elas, a questão do suposto ultimato que Toninho do Pará teria dado ao deputado federal José Augusto Maia, abordando que ele queria uma resposta do deputado até domingo, dia 30, se ele apoiaria apenas o Toninho do Pará ou ele pediu um posicionamento do José Augusto Maia, né? Segundo informações, de querer que apoiasse apenas um, e lógico que esse um seria o Toninho do Pará. E aí vamos ver também o desenrolar, né? Essa semana e a próxima será muito decisiva, principalmente para a nossa política local, né? Dimas ontem abordou que não será deputado estadual, mas tem até a semana que vem ainda para pensar, né? Muita coisa pode acontecer. O Toinho, que supostamente teria dado esse ultimato, e aí o José Augusto Maia também tem que analisar a pergunta e a proposta do Toinho do Pará, né? Vamos ver o que é que vai acontecer até semana que vem, né? Vamos ver o que é que... Muita coisa pode acontecer, né?
Continua esse final de semana no Casa Fecha, né?
É, continua com algumas atrações, né? A religiosa, principalmente, foi semana passada, se não estou enganado. E aí, essa semana seria mais a questão das atrações, bandas de forró, se eu não me engano, bidinga e forró pegado vai ter esse final de semana lá no Pará.
Na linha, o vereador Diomedes, no complemento também às informações passadas agora há pouco sobre a audiência pública para os servidores, né? Como a Franny falou. Vereador Diomedes, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Romenig, bom dia a todos os ouvintes da Posse. Sempre estou escutando o programa, só quando não tenho tempo, mas eu, às vezes, vou até andando e escuto o carro. E dizer, Ney, que eu estou muito preocupado com essa privada. Quero dizer a todos os funcionários públicos concursados, principalmente os serviços gerais, que não brinque não. Vocês têm que ir todo dia à Câmara dos Vereadores e escutar, porque essa presidência municipal, em 95% dos cantos que ela foi encantada, deu errado. Aí vocês têm muito cuidado, que isso vai mexer com a vida de vocês, porque de repente vocês vão se aposentar pela prefeitura. Se porventura, de repente, daqui uns anos, a prefeitura tiver dificuldade, não tiver dinheiro para pagar a aposentadoria, ninguém vai receber. A gente sabe que quem é aposentado pela federação, pela nação, tem o direito de um canto, de outro, e consegue pagar a aposentadoria. Uma prefeitura, se não tiver recurso, não vai ter condição de pagar. Isso é uma coisa muito complexa, isso é uma coisa muito, assim, não é uma coisa séria, que a pessoa que depois de idade está se aposentando e depois de ter recurso, eu acho que todos os funcionários concursados, independente de lado A, lado B, tem que ir. Isso vai depender da vida de vocês com o dia que você se aposentar. Por isso que eu digo, a gente estaremos lá e tenha muito cuidado, porque em 95% onde foi implantada essa municipal, deu errado em diversos municípios.
Deixa eu só tentar entender, vereador. Na verdade, seria um pagamento feito com recursos municipais, é isso?
É, com certeza. O que aconteceu? É, veja a pessoa pagar o INSS e ia se aposentar e receber através da prefeitura. Agora que você vê, se fosse um gestor só 20, 30 anos, mas hoje o prefeito é S. Vieira, amanhã pode ser Ney, amanhã pode ser Romenig, amanhã pode ser qualquer um, e sempre vai mudando. E no Ceará, em muitas cidades aí, foi implantado e mais de 95% deu errado. E aí, assim, tem gente com dificuldade, porque não, se o município não tiver condição de pagar, um exemplo, isso eu não estou dizendo que vai acontecer, mas nem o prefeito deve fazer a coisa tudo correta, aí entra outro e faz errado. Aí quando for o outro, pega o rombo, não tem condição de pagar, então, eu não tenho culpa não, eu tô aqui o rombo. E quem vai perder? Vai perder o funcionário que não receber a aposentadoria. Quer dizer, isso é uma coisa muito séria. Eu sei que para o município, o gestor, é bom, porque aí de repente vai sobrar mais ou menos de 250 a 300 mil reais por mês. Ele vai ser importante, porque ele vai gerir esse dinheiro do jeito que ele entender, porque aí ele tem na maioria lá, ele vai gerir esse dinheiro do excesso do jeito que vai. Eu acho que nos 4, 5, 6 anos é muito bom para o gestor. Agora, se for todo o gestor honestamente correto, poderá até ser mais ou menos. Mas quem vai garantir o futuro? Quer dizer, aí eu acabo pensando que quem é funcionário de geral vai deixar uma coisa certa, que vai ser aposentado pelo INSS, que é federal, que tem mais segurança, para passar para uma presidência municipal, que a gente não tem certeza da segurança que vai ser para o funcionário público municipal.
É evidente que o senhor vai estar lá na sexta-feira também para mostrar esses pontos os servidores precisam se preocupar, não é?
A todos os funcionários públicos, principalmente o pessoal civis gerais, não deixe de ir. Não, isso não está falando, o vereador Diomedes, estou dizendo hoje, se você é Boca Preta, vá, se você é Taboquinha, vá, se você tem algum parente lá na prefeitura. Isso é uma coisa seríssima, porque depois que acontecer, não adianta chegar o leite derramado. Depois que de repente seja aprovado pela Câmara, e for, já era. O prefeito hoje, amanhã é esse, amanhã é outro. Se de repente alguém fizer uma coisa errada e não gerir bem esse recurso, depois o funcionário vai chegar o dia de se aposentar e não vai ter condição de receber. É isso que eu estou preocupado, e é uma coisa seríssima. Por isso que eu acho que tem que ser debatido bem, uma coisa com seríssima. Eu acho que tem mais coisas mais importantes para o prefeito cuidar do que isso. Eu acho que é uma coisa complexa. Se 95% do município deu errado, oxalá que Santa Cruz é tão bom assim, que isso vai dar certo aqui. Quer dizer, isso não é uma coisa nem colocar em pauta, mas infelizmente é um direito de todos colocar, e a gente está preocupado. Eu, como uma pessoa que sou um auxílio do povo, tem amigos que trabalham no município de Santa Cruz de Caparibe, como sabe, tem familiares, e estou muito preocupado.
Tá certo então, vereador Diomedes, muito obrigado pela participação e evidente que nós vamos acompanhar, né, todos os acontecimentos.
Muito obrigado mesmo, um abraço a todos os funcionários. Quer dizer, mais uma vez, não deixe de ir, você professor, você que é da saúde, você é agente de saúde, você que quer principalmente de serviços gerais, porque de serviços gerais, o cara recebe um salário mínimo. A maioria já aposentou na federação, que vantagem tem de mudar para um canto para outro? Porque já todo jeito está aposentado com um salário mínimo, é verdade? Tá bom, meu apoio, muito obrigado e um abraço a todos os ouvintes.
Tá certo, então, são pontualmente 9 horas, conversamos com o vereador Diomedes e realmente é uma situação que vai gerar um certo atrito, né? Eu particularmente não estava muito por dentro do que estava acontecendo na Romênica.
Vamos esperar aí, é necessário de fato que a população participe, né? Um tema, a população especificamente, bora dizer, os funcionários públicos concursados, né? Porque é uma coisa de extremo interesse aos mesmos. Ouvir os prós e os contras dessa, já vem havendo algumas audiências, né? E aí, muita gente se demonstrando contra, muita gente se demonstra, tá bem dividido. As opiniões estão bem divididas e vamos ver no que isso vai dar. Sexta-feira tem mais um capítulo dessa novela, né? Da previdência própria do município ou não. E vamos ver no que vai dar. Temos aqui alguns exemplos de previdência própria, exemplo de Brejo, da Madre de Deus. Lá é uma previdência própria, né? E por enquanto vem dando certo, né? Mas existe também outros casos que deram errado. Isso vai depender da essa questão. O município de Santa Cruz do Capibaribe já teve vários problemas sobre a questão de INSS e aposentadoria, né? Mesmo não tendo previdência própria. E aí vamos vamos ver no que isso vai dar. É esperar escutar essa audiência pública sexta-feira e que o funcionário público ele analise sem paixão política. Ele analisa o que de fato é bom ou não para ele.
Na linha, o vereador Galego de Mourinha. Vereador, bom dia.
Bom dia, Lê. Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM.
Saí um pouco desse assunto aqui dos servidores, né, para falar sobre a festa do Pará, que começou semana passada e muita coisa está acontecendo lá, não é isso, vereador?
Exatamente. Eu até queria agradecer a todos que estiveram presentes lá sábado, na verdadeira festa de São José da Vila do Pará, na procissão, e todos aqueles que estiveram presentes lá na sábado à tarde. Eu queria agradecer a todos. E até, né, independentemente de quem esteja ou não fazendo a festa, sabe, convidar a população de Santa Cruz do Capibaribe e a todos os ouvintes para que faça presente também sábado na festa do forró que tem da festa de São José na Vila do Pará.
Teve aquele problema envolvendo o Zé Boi, né? Só que me parece que aquilo foi contornado. Zé Boi já voltou atrás na ameaça.
Veja bem, o próprio Zé Boi foi quem conversou comigo, sabe? Eu até conversando com o Zé Boi cordialmente, que é meu amigo, particularmente é meu amigo, e conversando com ele, eu disse que acabei de entregar o carro. Eu disse, o que está acontecendo, Zé Boi? Ele disse, o que está acontecendo é que o próprio prefeito mandou a base do forró. Veja bem, palavra de Zé Boi. O próprio prefeito foi quem mandou. Eu não ia contratar as coisas por minha conta, sem autorização do prefeito. E ele mandou contratar a Brasa do Forró para a festa do Pará, e quando é hoje ele mandou assinar o contrato. Disse que não tinha mais condição de pagar a Brasa do Forró e que eu cancelasse o contrato. Aí eu disse a ele que se fosse para cancelar o contrato de Brasa, eu entregaria o cargo e o cargo está entregue. Dessa forma que o Zé Boi me falou, sabe? Inclusive depois chegou lá presente Rubinho, o diretor de esporte de Santa Cruz, né? Ele chegou lá e estava lá Pinóquio lá na hora também, que o Zé Boi estava me falando isso. Eu até brinquei com o Zé Boi, brinquei falando sério, Zé Boi, após você romper realmente com o prefeito, o nosso partido está de braços abertos para receber você. E ele disse, olha, eu jamais vou ficar com uma pessoa que manda fazer uma coisa e depois manda desmanchar. E ele tem que ter palavra, ele disse, tá certo. Quando é no outro dia, na sexta-feira, me ligaram, disse que o Zé Boi voltou. Eu disse, rapaz, não é possível, eu liguei para Zé Boi. Zé Boi, e aí? Ele disse, não, Edson Vieira me procurou e perguntou se eu era amigo dele, se eu realmente gostava dele. Eu disse que era amigo dele. E ele disse que, já que você é meu amigo, então desconsidere essa sua decisão e continue na subprefeitura da Vila do Pará. Aí ainda disse a Zé Boi o seguinte, mas depois já vai a decisão de Zé Boi, quem manda na vida dele é ele. Ele é que sabe o que está passando. Mas era para ter feito o seguinte, prefeito, eu sou seu amigo. Posso até ficar no Pará. Agora você também seja meu amigo e mantenha a contratação de Brasa do Forró para a Vila do Pará. Porque na verdade, lá no Pará, sábado, Brasa do Forró e Forró Pegado. Agora vai ser forró pegado e bidinga. Bidinga do acordeão, todo mundo conhece, né? Nada contra bidinga, mas já que tinha sido anunciado a brasa de forró, e muita gente já estava sabendo que era brasa de forró, o anúncio já tinha sido feito, a propaganda já tinha sido feita. Então, não há nada demais para uma prefeitura do Porto de Santa Cruz Caparibe, né, que o mês passado arrecadou quase 12 milhões de reais, né? Precisamente é 11.831.199 reais e alguns centavos. É quase 12. Alô?
Pois, está no ar. No fim das contas, Zé Boi continua amigo de todo mundo, né? E o grupo da Boquinha ficou sem Zé Boi, continuou sem Zé Boi.
É amigo de todo mundo, tá entendendo?
Isso.
Zé Boi tem aquele jeito dele de ser amigo, de ser cordial, de ser gente boa, isso aí não nada contra. Agora, eu digo assim, quando eu anunciei isso na Câmara, por coincidência foi quinta-feira que eu encontrei Zé Boi, e quando Zé Boi me disse que tinha saído, eu até disse aí, eu vou usar isso na tribuna, Zé Boi. Eu vou dizer que você saiu por uma questão de que não cumpriram aquilo que você realmente assumiu na Vila do Pará. E ele tinha tido uma atitude de uma grande postura, tá? Já que eu tinha feito isso aí, já que eu tinha contratado, e ele repetiu várias vezes, eu não ia contratar sem autorização de ninguém, não. O próprio prefeito disse, pode contratar que eu assumo. Que forró pegar, quem tá dando é Diogo, né? Acho que é uma contratação de Diogo. Aí eu vejo assim, sabe, toda a vida a prefeitura participou com grandes coisas lá na Vila do Pará, e hoje está participando apenas com bidinga. Ele devia dar bidinga e uma outra coisa, e uma outra banda. Aí Diogo, junto com o governo do estado, é que está dando forró pegado, sabe? Enquanto isso, a gente vê as atrações do Saivão, né? É Bruno Marrone, é Garota Safada, tá entendendo? As atrações, tudo de peso mesmo, merece também Santa Cruz Caparibe. Mas o Pará, e a Pará Poço Fundo também, tem que ter uma atenção, não feito Santa Cruz, mas tem que ter uma atenção também especial para que o povo do Pará também, como eu disse lá na Câmara, né? O povo do Pará deu uma chance a ele. Então essa chance foi para quê? Para ele acabar com a festa do Pará. Sabe? E acho que isso aqui está acabando, está diminuindo a festa do Pará. Se pudesse botar Brasa do Forró, forró pegado lá no Pará, mais uma atração seria mais abrilhantava mais a festa, seria uma festa bem maior. E com isso, com certeza, o pessoal, claro que ia dar mais gente. Então, com certeza, ele estava honrando e mantendo a festa, a tradicional festa de São José na Vila do Pará.
Tá certo, então, velho.
A gente só tem a lamentar, sabe, nessas atitudes que o prefeito tem em relação à festa do Pará. A gente lamenta muito porque eu acho que não tinha significação nenhuma 10 ou 12 mil reais por uma contratação para uma festa do Pará, que é uma tradição de 88 anos que a gente vem mantendo. E depois que o Zé Augusto foi prefeito pela primeira vez, ele resgatou a festa de rua mesmo do Pará. Então botou banda no meio da rua para todo mundo ouvir e assistir de graça, brincar de graça, participarem da festa. E hoje a gente vê Edson tirando uma banda que já estava contratada para a festa do Pará.
Tá certo, então, vereador, deixa eu aproveitar a sua participação, né? Como é que estão essas questões para a eleição agora de 2014, já que sendo também boato de que Toninho teria dado o ultimato a Zé Augusto para que ele tivesse um apoio único à candidatura dele? Como é que está essa questão dentro do grupo?
Eu nem falei com o Zé Augusto essa semana. Eu falei com o Zé Augusto sábado, que aí não tinha acontecido também esse episódio. Eu considero isso como um episódio para chegar e dar ultimato ao partido, coisa que devia ter feito antes. Eu não aceito dois candidatos, é a opinião dele, e a gente tem que respeitar. Eu não aceito, eu aceito um candidato. Ou fico um candidato só, então eu não apoio Zé Augusto. Todo mundo tem um direito, sabe, né, de ter sua posição. Agora, depois de tudo pronto, depois de apoiar os dois, depois de aceitar os dois, chegar e dizer que dá ultimato a Zé Augusto, faz Augusto apoiar um candidato só, que na verdade esse candidato seja ele, né? Mas que se o grupo tivesse posicionado desde o início, podia ser Toninho, podia ser só Ernesto, que eu tomei uma posição e disse, eu posso até no Pará não pedir nenhum voto para Ernesto, sabe? Mas se Toninho votar em Paulo Câmara aí também, aí eu que história, a história muda, sabe? Eu não admito que nenhum candidato do nosso grupo apoie o Paulo Câmara, já que a gente tem um nome, que é um nome muito, que se identifica muito com o partido, que é o próprio Armando Monteiro, sabe? Armando Monteiro sempre se identificou com o Chaboquinha, sempre se identificou com o Santa Cruz Caparibe, e hoje chegou a grande oportunidade de ser governo do estado de Pernambuco, e a gente por que não apoia Armando Monteiro? Eu disse até o próprio Lincoln, então, você tem por obrigação de apoiar Armando. Mas eu já vi conversa de outros candidatos, conversa, né? Fofoca política de outros candidatos aí, até de adversário disse, eu tenho certeza absoluta que Toninho vota em Paulo Câmara. Então, para mim, se Toninho votar em Paulo Câmara, ele já não tem o meu apoio, sabe? E aí a gente vai fazer política contra Toninho. Aí me perdoe, mas a gente vai fazer política no Pará e nos quatro cantos de Santa Cruz, mostrando que não está com grupo, não está com Armando. Eu acho que esse candidato do grupo que não tiver com Armando, para mim, não está com grupo.
Galego, esse ultimato de Toninho na festa do Pará, ele realmente aconteceu? Porque a gente tem comentado muito no campo da especulação. Não estivemos lá.
Eu não conversei assim oficialmente com ninguém, com o Zé Augusto. Inclusive, teve até um blog da cidade que colocou que o Zé Augusto tem um puxão de orelha em todos os vereadores. Eu digo a você, Zé Augusto nem sequer ligou para mim em relação a isso. E sábado eu conversei com o Zé Augusto no Pará, sequer tocou no assunto de Câmara dos Vereadores. Sequer tocou no assunto, porque se o Augusto tocar também vai ouvir. Eu já disse na Câmara, já disse no rádio, que eu não tenho rabo preso a ninguém. Eu tenho uma grande admiração por Armando Monteiro. Isso aí todo mundo nota, todo mundo vê, todo mundo sabe. E porque Armando Monteiro, eu tenho certeza que ele também tem uma grande admiração por mim. Quando isso surgiu um boato que o Galego vai mudar de partido, ele ligou para mim de Brasília, Galego, quer que eu vá aí na sua casa conversar com você? Doutor, não está acontecendo isso, doutor. Ele disse, não mude de partido sem antes falar comigo. Não mude de partido sem antes falar comigo. E chegamos a conversar agora, né, nessas filiações agora. E conversei muito com o Armando, e aí falou a situação de Toninho, nós conversamos a situação de Toninho. Entendeu? E Armando me pedia para a gente ficar junto. Armando, não tem a minha, eu tenho que pedir. Então, por Armando, sabe, eu tenho uma grande admiração. Agora, rabo preso eu não tenho a ninguém. Até porque se Zé Augusto ou qualquer um do meu grupo ir puxar minhas orelhas, também leva o puxão de orelha. Eu não tenho rabo preso, nem dependo de político nenhum. Nunca dependi, graças a Deus. Fui funcionário da prefeitura como secretário, mas que dependesse de prefeitura, não. Que dependesse de político, não. Fui mais no intuito de ajudar, de estar em evidência, porque tinha ficado na suplência. Mas eu acho que como vereador, me conformo como vereador, tá entendendo? Me conformo com o meu mandato. E digo a você, se tem uma falha de Galego de Mourinho, isso aí é claro que só de Galego, não só de Ernesto e Fernando, não. Pode haver falha de todos, como há falha de todos, sabe? Agora dizer assim, Zé Augusto, puxou a orelha de Galego de Mourinho, jamais. Porque se ele vir puxar, eu puxar dele também. Tá entendendo? Eu jamais vou baixar a cabeça pra ninguém. Nem boca preta, principalmente, do meu grupo também, sabe?
Mas só um detalhe, vereador. O que se fala que esse puxão de orelha teria ocorrido, então a gente sabe que não foi em todos os vereadores, teria sido em alguns, é na questão da defesa, né? Quando há essa questão do jogo político, das críticas feitas a José Augusto, até pela ausência das conquistas. Acho que o que ele quer seria que os vereadores defendessem mais ele nesse sentido. O senhor não concorda que isso deve ser feito, não?
É verdade, é verdade. Eu concordo com você. Agora, Ney, você já viu fazer uma defesa de alguém, seja ele quem for? Até uma pessoa que mata a mãe tem direito a uma defesa, não é verdade? Todo mundo que comete um crime, todo mundo que comete um erro, todo mundo que é criticado merece uma defesa. Agora, para se defender alguém, você tem que ter argumentos, você tem que ter documentos, você tem que ter argumentos, tá entendendo? Você tem que ter como defender essa pessoa. Então, eu tenho que ter.
Mas está faltando, tá faltando, Galego, esses argumentos na defesa de Augusto?
Como é?
Está faltando esses argumentos na defesa de Augusto?
Pra mim tá. Tem um cara que quer que eu defenda ele toda semana, ou quase toda semana, ele tem que me dar informação ali. Eu disse naquela época que Augusto ia trazer um centro de imagem pra Santa Cruz, se você lembra. E tá trazendo 2.300.000 reais, porque vocês falam de Zé Augusto, mas ele tá fazendo isso. Quer dizer, esse centro de imagem nunca chegou. Eu terminei levando um velho e disse a Zé Augusto, foi bem empregado isso na Câmara. Mas galera, agora pode ter dito isso de Zé Augusto, eu entendo que é assim. Eu disse que você ia trazer um centro de imagem, cadê o centro de imagem? A gente promete uma coisa, fala uma coisa, pede uma coisa e essa coisa não chega nele. Então eu preciso também ter informação de dizer por que não veio. O que é que está acontecendo, entendeu? Não sei o que está acontecendo. Eu não posso só dar informação que vai acontecer isso e vai acontecer aquilo e aquilo outro. Está entendendo? Está aí. O INSS gostou de uma dotação de 500 mil reais. Aí fomos lá, nós participamos da assinatura de ordem de serviço. Tá entendendo? E foi lá aquela festa. Isso aqui é uma coisa concreta. Nós precisamos da população de Santa Cruz Capari coisas concretas.
O senhor tem sido cobrado. Tem sido cobrado, vereador, por essas questões mais de campanha, como a questão do viaduto, que foi prometida por Zé Augusto na época da eleição?
Veja bem, na verdade a gente é cobrado mais pela oposição. Quando a gente encontra algumas pessoas na rua, você sabe, né, Ali? É pessoas que gostam de gozações, que gostam de ironias. Então vem, rapaz, cadê o viaduto? Cadê isso aqui? Cadê aquele outro? Cadê o consórcio? Cadê as máquinas? Cadê a usina de asfalto? Cadê? Quer dizer, tudo isso, sabe, né? A gente é cobrado quase que diariamente. Não pelo nosso povo, não pelo nosso tabocinho, mas pelos adversários, que é uma coisa chata. E o nosso tabocinho não cobra por quê? Porque eu acho que tem até vergonha de cobrar coisa da gente. Coisa desse sentido, tá entendendo? Agora, não vamos culpar também o deputado Zé Augusto, não, porque não trouxe, não. Zé Augusto também tem suas razões, porque não trouxe. Agora, eu repito, a gente precisa dessas razões, dessas informações, para poder defendê-lo, até perante o povo. Quando se perguntar cadê o viaduto, quando se perguntar cadê as máquinas, quando se perguntar cadê a usina de asfalto, a gente tem argumentos para dizer por que não veio. Tá entendendo, Ney? Isso depende daquilo, depende. Eu preciso saber, eu não posso enganar o povo, eu não posso mentir, eu não posso dizer coisas que eu não tenho informação concreta daquilo.
Tá certo então, vereador. A gente agradece a sua participação e, evidentemente, vamos torcer para que essas questões, né, sejam resolvidas, discutidas melhor dentro do
exatamente. Mundo. E um partido assim, a gente vê que, conversando até com alguns boca preta, que a gente vê muito boca preta dos descontentes, né? Estou sabendo que até domingo vai ter uma festa aí dos descontentes. Tá sabendo disso aí já, né?
Não, na verdade, tô sabendo agora.
Não, vai ter. Isso vai ser dito daqui para sexta-feira aí. Tu vai saber direitinho. Então, muitas pessoas descontentes com o F. Vieira já. E essas pessoas, é natural, né? Que exista discordância e brigas e discussões em um partido e outro. Se o nosso existe, eu só digo uma coisa a você, de certeza. O deles existe muito mais. Isso aqui compara com uma família, com uma discussão eterna. Partido político, coligações políticas, são discussões eternas. E a gente tem que entender e aceitar todos eles têm. E se o nosso tem, repito, o deles tem mais.
Tá certo então, vereador. Grande abraço, viu? Muito obrigado pela participação e voltando
a. Eu que agradeço e um bom dia a todos.
Bom dia a todos. Voltando ao assunto da festa do Pará, vamos todos estar juntos, né, no próximo final de semana, enfim, toda a população convidada.
Valeu.
Nove e 16, para fechar, direto de Brasília, o líder dos democratas, deputado Mendonça Filho. Deputado, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes. Prazer estar com vocês aí nessa manhã.
Ontem, os líderes dos partidos de oposição ao governo e também alguns dissidentes, né, da base do governo se reuniram para discutir a criação da CPI. As assinaturas estão sendo colhidas. Quais são as expectativas, as chances dessa CPI realmente emplacar?
São razoáveis, né? Evidentemente que a gente sabe que o governo está trabalhando intensamente para impedir a criação da CPMI, ou a CPI se for isoladamente na Câmara. O governo não quer a investigação com relação às irregularidades denunciadas envolvendo a Petrobras, que são graves, importantes, e que evidentemente merecem atenção por parte do Parlamento. Eu fui protagonista, inclusive, da primeira proposição apresentada com relação a denúncias envolvendo a Petrobras, que foi justamente aquela que criou a comissão externa para investigar a SBM e a Petrobras, uma empresa holandesa, que acusada de pagar propinas a políticos e funcionários da empresa, e agora outros desdobramentos estão acontecendo. A refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, um escândalo que envolve mais de US$1,1 bilhão de desvio, uma operação suspeitíssima, e também a refinaria Abreu e Lima, que é uma coisa importante para Pernambuco, que eu lutei e trabalhei bastante, mas não tem sentido a gente ter uma refinaria que o preço seja superfaturado, ou seja, que o Estado brasileiro, a nação brasileira, pague mais do que é devido para uma ação desse tipo.
Inclusive na refinaria de Abreu e Lima, né, fala-se que o Brasil está custeando praticamente sozinho a obra que deveria ser custeada por dois países.
Exatamente. Havia um compromisso inicial do então presidente Hugo Chávez, da Venezuela, de estabelecer uma parceria com o governo brasileiro, ou seja, dividir em 60% para o governo brasileiro e 40% para o governo venezuelano através da PDVSA, o custo de implantação do referido empreendimento. Infelizmente, a negligência das autoridades governamentais brasileiras e a falta de ação, de iniciativa da representação política do PT fez com que essa coisa não avançasse. E Hugo Chávez errou no bico, como se diz no popular, o governo brasileiro, e hoje a gente paga um preço alto, porque está aí a obra ainda inconclusa da implantação da refinaria, que estava prevista para 2010, a gente já está em 2014, mais de 4 anos de atraso, indo para o 5º ano de atraso, e gastando um orçamento muito superior ao que estava previsto originalmente.
Dá para ter uma ideia, deputado, do quanto o Brasil perdeu com essa situação de ingerência mesmo dentro da Petrobras?
Ah, bilhões e bilhões mesmo. Se você tem uma ideia, a Petrobras, que era a empresa mais valiosa da América Latina e a 12ª do mundo, valia 413 bilhões de reais. E hoje desvalorizou-se em cerca de 200 bilhões de reais. Está valendo metade do que valia. Então, um quadro realmente crítico, difícil, e que coloca a Petrobras numa situação muito delicada.
Tá certo, então, deputado, muito obrigado pela participação. Sei que seu tempo está bastante curto aí em Brasília, né? Mas para a gente fechar, nas questões das articulações políticas aqui no estado, o senhor tende a ficar na Frente Popular do Eduardo Campos, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, com o falecimento de Sérgio Guerra, o prefeito Edson Vieira não terá mais esse apoio, mas talvez lanche a esposa, né, para ser candidata. Houve alguma articulação maior junto à liderança aqui de Santa Cruz do Capibaribe para fortalecer seu nome aqui na cidade?
Não, eu tenho a minha penetração e a minha história política dentro de Santa Cruz, ela é de muito tempo, muitas ações que nós empreendemos quando o vice-governador e governador, a água de Santa Cruz, o Ciretran, a ponte para São Domingos, o acesso aí para o polo de confecções, que foi duplicado ainda no governo Joaquim Francisco, a barragem do Pará, de Poço Fundo, levada por meu pai e por Agostinho Rufino. Então a gente tem uma história política e temos aliados importantes, como é o caso de Hernando Silvestre, como é o caso do Zilda Moraes. Então a gente tem amigos que estarão conosco e que evidentemente ajudarão nessa caminhada em Santa Cruz. E vamos aguardar os acontecimentos e fazer com que a gente possa ter uma presença política importante de Santa Cruz do Capibaribe. No cenário estadual, a gente está aguardando aí as discussões internas envolvendo outras lideranças, inclusive do próprio Democratas e do Solidariedade, que é parceiro nosso e é presidido em Pernambuco pelo deputado Augusto Coutinho, para que a gente possa oficializar nosso caminho e nossa direção. Eu tenho uma dificuldade, apesar de amizade que eu tenho com Armando Monteiro, muito forte, que é decorrente do fato que em Brasília todo mundo sabe que eu sou líder do Democratas. E sendo líder do Democratas, eu exerço a função de ser quase que um dos principais líderes, posso até dizer assim, sem falta modesta, da oposição na casa. E sendo oposição em Brasília, eu fico muitas vezes me questionando como é que eu vou ser oposição em Brasília e aliado do PT em Pernambuco. Não dá. Não é uma coisa simples. E é por isso que realmente o caminho com Armando é o caminho mais complexo que eu possa adotar, e aí facilita o caminho numa direção alternativa, que é de Paulo Câmara, que inclusive, como você sabe, o atual governador está na boca, se afastou do PT, rompeu com o PT e hoje traça um caminho muito próprio, muito particular, que é alternativa inclusive do seu projeto presidencial.
Tá certo então, deputado. Muito obrigado pela sua participação. Bom trabalho aí em Brasília.
Muito obrigado. Um abraço fraterno. Tudo de bom para você. E um abraço especial para os ouvintes de Santa Cruz do Capibaribe.
9h20. Ouvimos o deputado federal Mendonça Filho, direto de Brasília. Final do programa Rádio Debate. Movimentado agora no final, né?
É uma semana, vai ser uma semana agitada, né, Ney? Antes de se despedir, uma semana agitada. Tivemos aí no sábado o ultimato de Toninho. Ontem, entrevistas interessantes de Afrânio Marques e Dimas Dantas nas emissoras locais. Hoje, a fala de Galego de Mourinha, né? Uma suposta vinda, que ainda não confirmada, do Paulo Câmara, sexta-feira, a Santa Cruz do Capibaribe. E agora o Galego traz o evento dos descontentes, né? Será uma semana agitada e até o dia 4 de abril, que é uma das etapas dessa eleição de 2014, muita coisa pode acontecer. E até amanhã.
9h24, você fica agora com Márcia Arantes e Adielson Galvão na Manhã da Polo.
Rádio Debate Polo FM.